Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 19, que é a dominação telepática. É interessante que todos os assuntos são abordados pela doutrina espírita. Por isso que é importante estudar o Livro dos Médiuns e depois estudar as obras de André Luiz, as obras da Ivone Pereira, do Divaldo, porque elas vão detalhando as coisas, né? Os fatos. Muitas pessoas ficam falando, né? Eu já escutei, não, tem que estudar só a doutrina espírita, só o Pentateuco. E faz do Pentateuco um livro sagrado. E começa uma busca para queimar os outros livros. Ora, a doutrina espírita, ela é de bom senso, ela é de raciocínio. O próprio Allan Kardec falou da necessidade de estarmos acompanhando a ciência, de estarmos estudando, porque nada pode vir totalmente pronto em um livro. É humanamente possível, porque nós estamos lidando com leis divinas, nós estamos lidando com espírito, com imortalidade.
É uma evolução, não é? É uma evolução na compreensão do pensamento. A gente não entende tudo de uma vez.
Exatamente. Né? Uma vez eu fui fazer uma palestra e a recomendação, a pessoa falou, olha, a gente pede para que você não fale nada, nenhum livro de Joana de Anjos, André Luiz. Falou, mas são espíritos espíritas.
Exato.
E eu achei interessante que quando eu cheguei lá na casa, o preparo era de um livro de um espírito encarnado, uma pessoa que escreveu um livro. Falei, olha, vocês não estão também assim na contramão?
Exato. Né?
Porque ele é um espírito encarnado, espírita, e está escrevendo. E qual,
pode, né? E aí desencarnado não pode? Né?
Exatamente. E olha as informações que eles estão trazendo, são informações libertadoras, são informações que vão nos ajudar a compreender melhor a vida. Ele está dando um desdobramento melhor do livro Céu e Inferno. Porque os casos estão ali no céu e inferno, mas agora nós estamos estudando, porque senão nós vamos passar a vida lendo apenas um caso. Exato. Então nós temos que ampliar a nossa mente, e esses espíritos são espíritos espíritas, são espíritos sérios, respeitáveis, né? Sérios, exatamente. Então ele vem...
E que não falam nada diferente do que está na codificação, né? É uma forma de ilustrar.
Exatamente. Eles vêm apenas aprofundando. Exato. O que está na codificação. Então, o capítulo 19, que se chama Dominação Telepática, o André Luiz começa assim. Dispunhamos-nos à despedida, quando simpática senhora, desencarnada, abeirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade. Aulos incumbiu-se da apresentação. Esta é a irmã Teonília, uma de nossas diligentes companheiras do trabalho assistencial. A nova amiga correspondeu-nos à saudação com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou então que Anésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel de dura prova. Além das preocupações naturais com a educação das três filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em véspera de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, de vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Então, olha que coisa interessante, né? Eles estavam... para sair do centro espírita, lembra? Que até no capítulo anterior, a gente estava estudando, ele estava no centro espírita, na reunião pública, onde a médium estava ali recebendo as psicografias e tudo mais. Quando estava para acabar, chegou uma amiga espiritual, falando de um problema familiar de uma encarnada. Mostrando o quê? Como eles se preocupam conosco, como eles querem nos ajudar. Como as nossas questões íntimas, elas não ficam
são
esquecidas.
Né? são relevantes.
Exatamente. Então, veja bem, né? A Anésia, ela está com problema familiar. Ela tem 3 filhos, ela cuida da mãe e o marido dela está ali se envolvendo com outra mulher. Gente, olha o mico.
Exatamente.
Dos mentores. Imagina, ninguém faz nada escondido.
Isso.
Olha, quem trai e acha que ninguém está sabendo, uma multidão vê.
Vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Esse Paulo já fala isso.
Exatamente. Então, este é o grande caso. E aí, isto é para que a gente aprenda a tomar decisões. Ora, sobre o divórcio, sobre a separação, nós temos orientação sobre isso. Porque é muito melhor você tomar uma decisão e viver uma vida do que você viver uma vida clandestina.
Isso.
Lembra do pai do André Luiz? Que ele era considerado um homem firme, um homem fiel à família. E, no entanto, ele tinha uma vida dupla. Ele tinha amantes.
Exato.
E, olha, a pessoa que vive uma clandestinidade em relacionamento, é muito mais profundo do que se pode imaginar. Por quê? A pessoa, ela treina a mente dela, ou seja, ela estraga a mente dela para viver numa mentira.
Exatamente. É como se ela quebrasse, né? Facetasse, né? E aí a pessoa vive várias facetas. Isso aí dá o quê? Uma divisão interna, né? E daqui a pouco, para dar um transtorno psiquiátrico, é a consequência.
Exatamente. Não custa. E aí, quando se vive uma vida dupla, como o pai do André Luiz, quando desencarna, o que, que acontece? Ele vive naquela dualidade e fica muito mais difícil de ser ajudado. Porque ele começa a mentir, criar uma situação com veemência, uhum. E acaba que ele não sabe em que posição ele está.
Exato.
Olha que coisa séria. E, além do mais, todo mundo fica sabendo. Exato. Né? Exato. Os espíritos todos sabem.
Mentira.
Então, ela continua. Esquecera-se em vigilante das obrigações do santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Então, se tem uma missão de pai, mas a Joana de Anjos tem, no livro Joana de Anjos Responde, sobre o divórcio, uma coisa muito interessante, porque perguntam para ela sobre isso. E ela diz que é louvável o divórcio, mas se tem que saber por que quer se separar.
Isso, exatamente.
Porque se a gente não sabe por que quer se separar, qual é o motivo real, nós vamos estar carregando aquele relacionamento para todos que nós formos. E a gente vê isso, às vezes a pessoa está com problema com relacionamento, aí termina, aí vai para outra, daqui a pouco está com o mesmo problema.
É só a embalagem que é diferente, mas é o mesmo.
Exatamente, porque ela diz que primeiro tem que se conhecer, porque quando se conhece, se resolve.
É, né?
Pode até se separar, e às vezes na hora que vai se conhecer, resolve não se separar, porque vê que o problema não é aquele.
Exatamente.
Então, ele vem falando sobre ele, né? Dia e noite, deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o abraçara na armadilha de mentirosos encantos. Ou seja, ele estava naquela apaixonite, né?
Uma coisa material, né? Isso. A visão só material, né?
Exatamente. Ficava com aquele pensamento daquela pessoa, mas nesses mentirosos encantos, que é o quê? É o encanto da matéria. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele está no processo de separação e achei muito interessante que ele falou o seguinte, que a esposa dele é jovem, é muito bonita e que às vezes ele pensava em se separar, mas quando ele via, né, a beleza, né, a exuberância, o corpo, aquilo ali fazia com que ele não tivesse vontade de se separar. Então, muitas vezes, a pessoa se perde numa reencarnação presa apenas a um aspecto material.
Que é relevante, mas é só um aspecto. Né?
Pois é. E aí eu fiquei pensando, né, então você deixa de você raciocinar e você evoluir por causa de um corpo.
Uhum.
Só que no fundo, aquele corpo não te pertence.
Não.
Aquele mesmo nos momentos mais íntimos, aquele corpo, ele não te dá um pertencimento.
Isso.
É sempre uma superficialidade. E nós fazemos essas escolhas da superficialidade sempre. Nós deixamos a essência do espírito, deixamos às vezes de estar com pessoas essencialmente... que nos trariam esse crescimento e ficamos presos a algo material que não nos pertence. Porque, no caso, né, um relacionamento que está desgastado e que partiu justamente da beleza material, dela. Né? É. Então, que não te pertence. Mesmo que você tenha acesso fisicamente, aquilo ali não te pertence. Aquele espírito que habita aquele corpo não te dá o pertencimento daquela satisfação. É uma satisfação unilateral. Então, a gente, muitas vezes, passa a nossa vida... apegada ao corpo, apegada aos bens, apegada às vezes a uma vida mais tranquila financeiramente, como muitas pessoas falam, olha, eu não me separo apenas por questões financeiras. E às vezes perde uma reencarnação de crescimento por causa de não querer sair daquela acomodação financeira.
Porque a criatura tem acomodação e tem também a situação assim, de não permitir outras questões, né, gente? Não se permitir. Porque, vamos dizer assim, tem gente que fala assim, bem, eu já soube uma situação assim, a pessoa não se separou, mas a pessoa fala assim, eu tenho que aprender a viver com isso. Então, foi crescimento, não é? Quer dizer, a questão financeira era relevante, que a pessoa tinha uma determinada idade, não daria mais e tudo, mas ela aprendeu a conviver, então ela cresceu. Ela cresceu, ela mudou. Mas, às vezes, a pessoa fica só ali, aí ela reclama com todo mundo.
Exatamente.
Ela só aponta defeito. E aí, como é que fica a situação? Não é?
Exatamente. Então, olha quantas escolhas de sofrimento nós fazemos que não nos pertencem. Que a gente pode estar vivendo num outro crescimento, numa outra fase. E essa minha amiga que ela fala que ela não se separa apenas por questões financeiras, ela é jovem. E eu falo, pensa sobre isto, porque você está, de repente, trazendo para você, para a próxima reencarnação, viver numa grande pobreza, para que você não coloque em jogo o seu bem-estar, as suas decisões, o seu crescimento, por conta de migalhas.
Olha, você quer ver? Tem uma amiga do coração, e essa amiga casou. Casou e saiu aqui do Rio de Janeiro, né, com a situação toda. E foi, era uma pessoa atuante no trabalho e tudo. E foi morar no outro estado. No morar no outro estado, né, ela feliz por ter casado, com a situação toda. E aí, ela durante o período que esteve lá casada, o local, né, não tinha o mesmo trabalho, o estado não tinha o mesmo trabalho que ela possuía aqui no Rio de Janeiro, mas ela foi acomodando a sua vida, aí aproveitava estudiosa, estudando muito, até que uma pessoa que frequentava a sua casa houve a traição com o marido, né? E aí aquilo foi uma dor muito grande, que foi, na verdade, alguém que ela colocou dentro de casa, né? E aí aquilo foi um sofrimento de uma separação com uma dor muito grande, muito grande, muito grande. Essa pessoa é amiga pessoal de Divaldo, né? E aí ela voltou para o Rio de Janeiro, mas antes de voltar, ela foi a Divaldo, assim, muito sofrida. Imagina, né? Você colocar uma pessoa dentro da sua casa, isso é a traição, aquela coisa toda. E aí... Joana vira para ela e fala assim, você já chorou tudo que você tinha que chorar. Siga em frente. E aí ela pensou, engoliu o choro, falou assim, isso não tem necessidade. Isso foi uma experiência que você escolheu na vida e encerrou. Guarda dela a sua experiência, mas você tem condições de continuar a viver. E a criatura tinha mesmo, né? Já teve seu trabalho, já tinha sua condição toda. Então, observa só como são coisas sérias na vida da criatura, né? Quer dizer, realmente, retornar ali para o caso dela não seria uma coisa interessante. E ela continuou, chegou e deu continuidade ao que ela fazia.
É isso aí. Então, o que está acontecendo? Né? O marido da Enésio, o Jovino, ele se deixa agora, dia e noite, dominar pelos pensamentos de uma nova mulher. E que ela abraça ele, envolve ele na armadilha de mentirosos encantos. E quando estivermos apaixonados por alguém, a gente tem que saber se isso são mentirosos encantos. Né? Porque às vezes... a gente vai por um viés de uma mentira muito grande.
E sabe o que eu acho a mentira mais séria? Aquela que eu acho que eu vou mudar o outro.
É.
Porque eu sempre falo assim, né? Olha, fulano é assim, e aí tem uma criatura que sempre é responsável, que é a mãe. Não tem outra, né? Não tem outra. Assim. Fulano é assim por causa da mãe. Mas quando estiver comigo, eu ponho no meu jeitinho. E muitas vezes ele pensa a mesma coisa. É, ele é assim por causa da mãe. Quando ela estiver comigo, eu ponho no meu jeitinho. Gente, ninguém vai ficar no jeitinho de ninguém. Essa é a verdade.
É isso aí. Não é? Ele continua. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o mísero num obsidiado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesma. E aí o André Luiz faz uma pergunta clássica. Não poderia Aulus intervir? Não seria justo afastar semelhante influência, como se extirpa uma chaga com socorro operatório? O assistente ouviu-a com calma e falou consigo, conciso. Conheço a Nésia e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo, não me negarei ao concurso fraterno. Entretanto, não será conveniente estabelecer medidas drásticas sem uma auscultação do caso em si. Olha que sabedoria. Medidas drásticas, porque nós gostamos de medidas drásticas. Quando nós escutamos um lado. E quem fala primeiro leva vantagem. Quem conta a sua história primeiro leva vantagem, porque arrebanha seguidores para medidas drásticas. Mas sempre tem dois lados da moeda. E aí ele diz, sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil que ele confere aparências de robustez no plano físico.
Gente, guia é uma coisa, olha só. Ele era amigo de Anésia, muito amigo dela, pessoal, né? O que, que a gente acha que o amigo faz? Ele tomou meu partido, né? Então, né, ela era a pobre mulher, mãe daqueles filhos, que estava com o marido, né, que não tinha vergonha nenhuma de se apaixonar por outra mulher, aquilo tudo. Essa é a visão, é o quadro que a gente faz para ser manchete de jornal. Mas aí ele fala assim, quem sabe, né? Esse menino, esse pobre marido, embora seja um corpanzinho, tudo isso, ele não está como um pássaro hipnotizado. Quer dizer, ele vê o outro lado. Meu Deus do céu. Que lição boa para a gente aprender, não é?
Exatamente. Porque, às vezes, nós nos hipnotizamos. Né? Nós criamos, às vezes, uma imagem, é uma pessoa. E essa é a paixão, por isso que se fala que é a paixão cega. Porque nós criamos uma perfeição que não existe e entramos num processo de autofascinação porque não conseguimos nos desvincular o nosso pensamento daquela criatura. E é isso, nossa, que, é assim mãe, que ele vê. Ele não está vendo um homem irresponsável.
Não.
E aí ele, e ele fala, a mulher que estava conversando com ele fala: do que posso perceber, vejo tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. Isso é amiga.
Olha só,
é.
E quem está pedindo também não é um espírito inferior, não. Mas é um espírito assim como a gente, né? Que a gente é muito parcial, né? A gente não consegue, a gente é apaixonado.
É verdade.
A gente não consegue dessa imparcialidade.
É verdade. E aí ele diz, oh, não... Não a classifique com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imperioso aceitá-la por infeliz irmã. Sim, sim, concordo, exclamou Teonília, reajustando-se. De qualquer modo, rogo-lhe a caridosa intercessão. Anésia tem sido uma colaboradora providencial em nossa tarefa. Não me sentiria satisfeita cruzando os braços. E aí ele fala, faremos quanto se nos afigure viável no círculo de nossas possibilidades. Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos. E, imprimindo grave tonalidade à voz, o assistente anunciou: estará descendo Jovino a impressões do pretérito? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado a própria consciência com finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? Teonilha esboçou um gesto de humildade silenciosa enquanto Aulus rematava, afagando-lhe os ombros. Guardemos otimismo e confiança. Amanhã, à noitinha, conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto quanto nos caiba fazer. Nossa amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. A sós conosco, durante o regresso ao nosso templo de trabalho de estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar da experiência de muitos. E, realmente, essa experiência é de muitos de nós.
Porque né? Exato, a mediunidade é a vida, né? E a gente, às vezes, não sabe os intrincados movimentos de atração, né? Atração e repulsão, o que, que tem nisso? Então, a gente vê o mentor, ele não se precipita, né? Ele vai analisar se tem alguma coisa a ver com o passado, se é uma prova que a criatura escolheu. Quer dizer, tem muitos aspectos para ajuda a ocorrer.
Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonilha aguardava-nos no pórtico de domicílio confortável, sem ser luxuoso. Então, agora eles vão lá na casa ver o que está acontecendo. Isso. Mostrando também que os espíritos não sabem de tudo a todo instante, em qualquer hora. Às vezes as pessoas vão pegar a orientação espiritual e quer que o espírito adivinhe. Veja, o Aulus conhece todo mundo. A amiga Teonilha veio trazer a notícia. Olha, a Jovino, o marido da Enésia, está traindo ela porque está apaixonado por uma mulher. Aí o que, que ele fala? Vamos averiguar. Ele não fala, é realmente porque no passado aconteceu isso, não. Aconteceu aquilo? Não, ele vai averiguar o que, que está acontecendo para poder dar uma orientação. Então, isso nos traz à mente, quando formos pegar uma orientação espiritual, nós temos que ter uma conversa mental, vamos travando uma conversa mental de dias antes com os mentores, para que aquela história comece a ter um sentido, a ser investigada, porque eles não sabem de tudo, a todo instante.
Graças a
né?
Deus, né?
Exatamente.
Porque até se soubessem de tudo, não seriam mentores, seriam fofoqueiros.
É isso né? Aí.
Está na vida dos outros, não é isso?
Exatamente. Então, eles estão chegando agora na casa da família. E, nesse momento, é interessante que o André Luiz fala, pequeno roseiral à entrada, dizia, sem palavras, dos belos sentimentos dos moradores. Então, gente, falando do meio ambiente.
Exato. E falando também do capricho, né? Porque a gente, às vezes, acha que simplicidade é falta de cuidado.
Exatamente. Né? Então, cultivar plantas em casa, isto é maravilhoso. Lá no abrigo, nós estamos fazendo um trabalho de jardinagem e isso está trazendo, assim, coisas muito interessantes. Inclusive, até de funcionários, sabe? Você vê o funcionário envolvido com o belo, se interessando na terra. E aí você vai dando um sentimento de pertencimento isso. Daquela criança, do funcionário, do voluntário, naquela terra que ele está ali, porque ele está plantando e ele está vendo o fruto isso. Do que está acontecendo. Isso. Então, nós estamos separando um espaçozinho lá justamente para as roseiras. E é muito interessante porque à medida que as rosas vão se abrindo, como as pessoas vão se mobilizando e isso. Se torna assunto agora. Tipo, você viu a rosa que está abrindo? As pessoas começam a fotografar, mandar de uma para outra. Por quê? Porque isso é o belo. A natureza nos une. Isso. Então, não deixe de ter na sua casa alguma coisa que você cultive. Cultive cuide da terra, cuide da flor, plante alguma coisa e se relacione com o belo e com a natureza através disso. Porque, olha, como ele diz, o pequeno roseiral à entrada dizia, sem palavras, dos belos sentimentos dos moradores. Porque o nosso sentimento fica impregnado na natureza. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.